CBN. Eleições 2016.
Aqui de volta com o CBN Campinas e hoje, nesta segunda-feira, a CBN começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Aqui nos estúdios, a presença da candidata da Rede Sustentabilidade, Súria Guimarães. Muito bom dia, candidata, e a gente já começa a contar o nosso tempo a partir de agora. E a primeira pergunta é, por que ser candidata à Prefeitura de Campinas?
Bom dia, obrigada, Flávio. Olha, é uma questão bastante complexa, né? Eu entrei para a política porque eu quero essa mudança. E a rede, ela traz essa proposta, uma nova gestão, uma nova política, uma política mais participativa, uma real democracia, né? É essa mudança que a gente quer. E para participar dessa corrida política, querer ser prefeita de Campinas, eu quero uma cidade melhor, eu vivo em Campinas, eu escolhi Campinas para morar e eu quero que Campinas seja uma cidade mais segura, eu quero que Campinas seja uma cidade mais acessível a todos, né? E em tudo, né? Questão de mobilidade, tantos problemas que a gente tem e uma cidade tão boa, com potencial, uma cidade tão rica, né? Hoje a gente tem Campinas uma referência em tecnologia, em tantas outras coisas, é uma cidade modelo, né? E a gente precisa potencializar todas essas... tudo isso que Campinas já tem de bom precisa ser potencializado. A gente precisa de uma gestão, né? Uma gestão que seja eficiente.
E, candidata, como funcionaria, então, uma possível gestão com a Rede Sustentabilidade na Prefeitura de Campinas? A rede é um partido novo, foi fundado recentemente, depois de várias tentativas, né?
Sim.
Da ex-candidata à presidente da República, Marina Silva. Como seria essa gestão dentro de várias regras que já existem no país e também do que a gente conhece da política nacional?
Bom, a gente já vive numa democracia, né? Ela apenas não é exercida. Hoje em Campinas tem uns 40, 41 conselhos que eles são meramente ilustrativos, né? Eles estão lá para dizer que existem os conselhos, mas os conselhos eles não são deliberativos, né? E uma gestão compartilhada requer conselhos deliberativos. Os conselhos eles têm a solução. Eles trazem os problemas, mas eles também têm a solução. Então, precisamos fazer essa gestão junto com os conselhos, junto com os sindicatos, com as ONGs e também com a participação da população, né?
Quem está na gestão, por muitas vezes, reclama do conselho ser muito politizado. E aí, um conselho dominado por um outro partido político seria uma oposição já direta à administração. Como é que seria essa conversa com esses conselhos?
O fato deles serem, alguns serem, né, é que realmente isso acontece, a gente sabe, né, mas é a questão do diálogo, né, a questão de conversa, todos querem a mesma coisa, ou pelo menos parece, né, que querem, ou dizem que querem uma cidade melhor, então temos que trabalhar juntos, né, essa abertura da prefeitura, trabalhar com os conselhos, compartilhar a gestão, é para uma melhora, né, para a gente ter uma cidade que seja mais eficiente em todos os sentidos.
Candidata, eu queria falar um pouquinho também sobre o próprio partido Rede Sustentabilidade, né? Ele nasce aí com a ideia de ser uma democracia direta, né?
Sim.
Dessa participação da população, mas por muitas vezes está sendo criticado por falta de coerência. Por exemplo, essa candidata, o maior nome do partido, Marina Silva, defendia abertamente o impeachment da presidente Dilma e defende mais ainda novas eleições para o país. O próprio partido divulgou essa nota que defendia o impeachment de Dilma Rousseff. Mas os deputados e senadores foram contrários. Até o senador Randolfo Rodrigues era da linha de frente, né, contra o impeachment de Dilma Rousseff. Como é que fica essa conversa no partido e se isso não passa uma incoerência para o eleitor?
Eu vejo que a gente pratica a democracia direta dentro do partido já. A gente tem essas divergências de posições, né? E todos os partidos têm que ter um posicionamento, porque se você não seguir aquilo, você é expulso do partido. E na rede é exatamente o oposto. Cada um pode ter a sua opinião, a sua posição política, tanto certo ou errado, porque, na verdade, nessa polarização toda, a gente não sabe realmente o que é o certo e o que é o errado, né? A gente supõe, né? Deduz. E na rede tem esse respeito, essa pluralidade de ideias, né? A rede não impõe. A Marina, ela se colocou contra a chapa, né? A rede entrou com um processo contra a chapa, fora Dilma, fora Temer. Mas deixou que os seus parlamentares ficassem ao critério deles, a posição deles política, né?
Isso foi numa questão específica como essa, ou, por exemplo, que eu queria colocar uma hipótese. A senhora prefeita aqui de Campinas envia um projeto importantíssimo para a Câmara Municipal. E vai precisar dos vereadores para aprovar. Como é que vai ser, se na própria base, com os possíveis vereadores da rede sustentabilidade, se eles mesmos não aceitam um projeto vindo do executivo?
É porque, assim, na verdade, a questão do projeto, a rede entrou com o projeto, né? E como foi separado, não era a cassação da chapa, teve que abrir esse espaço para que cada um fizesse o que achasse certo, correto, né? Porque nós tivemos dois parlamentares foram a favor e dois foram contra, né? Aqueles que foram contra o impeachment foi o Molon e o Aliel. E os outros dois foram a favor. Então, como não era o processo todo, era parte do processo, que na verdade no início foi muito difícil o partido concordar com o impeachment da forma como que está sendo feito, então ficou nessa separação, mas não é assim que deve acontecer. Se a gente tem um projeto que todo mundo, porque na rede a gente cria tudo junto, então todos vão ter que ir assumir aquilo e votar naquilo.
Vamos falar aqui das propostas para a cidade, candidata. A área da saúde, acredito, a gente vem fazendo matérias, reportagens em várias cidades e tem sido a principal reclamação. Campinas não é diferente, uma cidade que recebe ainda pacientes de outras cidades. Como fazer para funcionar? Porque é muito caro. O sistema de saúde é muito caro e geralmente só entra dinheiro, só tem que gastar. Não tem como receber de volta. E precisa de muito apoio do governo federal e governo estadual. E está difícil isso.
Está difícil. Tá muito. E a saúde em Campinas ela é muito complexa, né? Tem a parte que é privatizada, a parte que é da municipal e aquela coisa do SUS e tudo. Falta gestão também, né? Está tudo muito bagunçado. Tem postos de saúde que está faltando 7 profissionais. Sabe, um de cada área, até um dos conselhos levantou essa, né, olha, aqui falta 7 profissionais, um ginecologista, um isso, um aquilo, uma enfermeira, já estavam com todo, era só, né, contratar os profissionais. Mas está acontecendo muito problema de gestão, muita bagunça, não está tendo respeito, os profissionais estão sofrendo lá. Eu conheço uma pessoa que trabalha no Mário Gatti, ela falou, tá um inferno trabalhar lá, porque não tem condições humanas de trabalhar também, né? A gente precisa valorizar esses profissionais, a gente quer que as coisas funcionem. Precisamos também trabalhar com eles, né? E uma das nossas propostas é, nós queremos incentivar mais os médicos de família, porque eles trabalham já naquela saúde continuada, e na prevenção da saúde. Hoje, para você ter uma ideia, se a gente gastar R$1 em saneamento básico, a gente economiza R$4 em saúde. E saneamento básico, 21% da cidade de Campinas não tem ou é precária, é uma ligação clandestina. Então, isso tudo influi nas mais pessoas doentes na nossa cidade. E, além de tudo, a gente absorve as pessoas que vêm de outras cidades, né?
Quando a senhora fala nessa gestão da saúde, o que defende a senhora e também a rede de sustentabilidade? Que a senhora citou exatamente o que chamou de bagunça até. É municipalizado, outra parte é privatizada, entre aspas.
Sim.
Qual é a defesa, o que a rede e a senhora defende para a gestão da saúde pública aqui em Campinas? Municipalizar tudo ou fazer a organização social, privatizar certas áreas?
Sim. É que o que acontece nessa parte de essa que eu falei, a complexidade, é que não existe uma base de dados única, né? A pessoa vai lá num posto de saúde municipal, aí ela é encaminhada para um particular que é atendido, né? Que atende o município, aí chega lá e começa tudo de novo, tem que fazer todos os exames de novo, são exames caríssimos para o município. Então, é esse tipo de... essa gestão que eu falo, sabe? Essa coisa que não tem uma conexão. Se a gente vai precisar trabalhar, não é fácil municipalizar, precisamos trabalhar com as parcerias, precisa ter, então, uma ligação, uma conexão, né? Ser tudo interligado, tem uma base de dados, o paciente chega lá, não importa onde ele foi encaminhado, porque eu já fui atendida pelo SUS, eu tive meu filho no SUS, e eu sei a bagunça que é. Cada vez que eu era transferida de um posto de saúde para um hospital, e aí o hospital era particular, mas atendia o SUS, eu tinha que começar tudo de novo. E é horrível, é constrangedor, você já está ali num sofrimento, é muito difícil você ficar vivendo isso. E as pessoas aqui vivem assim, dessa forma hoje. É desumano, né?
Como equalizar isso no momento que o país sofre com uma crise econômica, com 12 milhões de desempregados, e o SUS é extremamente atingido? Porque se você tem mais desempregados, mais gente sem plano de saúde...
Mais gente doente.
Exatamente. E procurando o Sistema Único de Saúde.
Psicologicamente, né? O psicológico afeta todo o corpo. Nós precisamos trabalhar a nossa economia local, precisamos favorecer ela. É, nós queremos incentivar economia criativa, economia colaborativa, queremos simplificar novas pequenas e microempresas que entrem na nossa cidade, porque isso vai gerar emprego, vai gerar economia. Nós queremos fomentar os catadores de lixo, né, dos resíduos. Eu falo lixo totalmente errado, né? Você... resíduos, lixo é o que vai para o lixo. Nós podemos reciclar 80% dos resíduos sólidos, né? Então, isso, se a gente conseguisse, 80%, se a gente conseguisse reciclar metade disso, a gente já geraria quase 10 mil empregos direto. Então, isso ajuda a economia. E a maioria das propostas vem uma tendência de entregar a coleta de resíduos para a empresa privada. E aí, como é que fica as cooperativas, né? As cooperativas podem trabalhar com a gente. A gente fomenta uma cooperativa, ou uma várias, e essas cooperativas trabalham para a prefeitura também. Elas podem participar de licitação. Então, o que nós estamos gerando? Nós estamos gerando uma economia sustentável. Estamos fortalecendo a economia do nosso município. Então, eu, como sou microempresária, eu acredito muito no potencial do empreendedorismo dentro da cidade. E é isso que a gente quer potencializar isso.
Transportes, qual é a grande proposta da Rede Sustentabilidade de Súria Guimarães? E como a gente já falou de municipalizar, né, algumas municipalizar, privatizar, entre aspas, a situação do transporte em Campinas com essa licitação que está para ser refeita, né?
Do BRT?
Na verdade, a licitação do próprio transporte público.
O transporte vai ser feito agora. Nós precisamos de transparência nas tarifas, né? Primeiro de tudo, precisamos saber o que é gasto nas tarifas. O que que vai para combustível, o que que vai para a empresa, o que que a prefeitura subsidia, né? Que são 7 milhões por mês, se eu não me engano, não lembro ao certo o valor, mas é um valor muito alto para um transporte muito ruim que a gente tem, né? As pessoas reclamam muito da demora, tempo de viagem é muito longo. Hoje o bilhete único ele aumentou para 2 horas, mas às vezes a pessoa passa 2 horas dentro do ônibus, então não dá tempo dela pegar o próximo ônibus, né? Nossa proposta é, vamos tirar o BRT do papel, é importantíssimo, e aumentar os corredores de ônibus. E precisamos também as ciclovias. As ciclovias hoje elas servem como passeio de final de semana, leva a família lá, dá umas voltinhas, porque elas não saem do lugar, né? Elas ficam ali num percurso pequeno, precisam ser interligadas e a pessoa precisa ter a opção. Ah, ela quer ir de carro? Beleza, vai de carro. Quer ir de ônibus? Ótimo, vamos investir num transporte público de qualidade. Quer ir de bicicleta? Maravilhoso, mas ela precisa ter essa opção. E a pessoa não vai falar assim, eu vou largar meu carro para eu pegar um ônibus ruim, né? Onde eu vou chegar em um trabalho estressado, depois de horas dentro do ônibus. Então, a mobilidade urbana para uma cidade em desenvolvimento, para uma cidade que rica, é a principal. Tem que investir em transporte. uma coisa que a gente não pode ignorar. E tem que ser sempre muito claro, as licitações, os contratos, as pessoas precisam ter consciência do quanto que a prefeitura está gastando, né?
Educação aqui para a cidade de Campinas. Qual a proposta da Rede Sustentabilidade para melhorar o nível aqui da educação no ensino?
Nós queremos abrir as escolas aos finais de semana, fazer que a escola seja um ponto de convivência, ela tenha programações culturais, esporte, e que envolva realmente toda a comunidade, né? Porque a escola, ela só funciona se a comunidade se envolver com ela, né? Senão ela fica sendo aquela coisa distante dos pais, os pais só vão lá, reclamam porque não está bom, que não sei o quê. Não, mas eles têm que ser mais participativos e a escola tem que ser aberta a isso também.
A senhora é favorável também à escola em tempo integral?
Sou favorável à escola em tempo integral.
E como conseguir fazer isso funcionar na cidade de Campinas? A gente já falou bastante de arrecadação, vai precisar de gente.
Vai.
E contratar servidor público demora, né?
Demora, tudo demora, né? Vai construir um prédio público, quanto tempo vai levar? 2, 3 anos? É algo a longo prazo, principalmente da forma que o sistema é feito, que eu acho que esse sistema está errado. Porque se eu consigo construir uma casa, sei lá, de 200, 300 metros quadrados em 4, 5 meses, contratando uma empreitada, por que que eu não consigo construir uma escola num tempo recorde, mais barato, né? Não tão caro, como as licitações são sempre muito caras para a prefeitura, né? É muito discrepante esses valores, né? E a questão principal que a gente vem discutindo ultimamente são as creches, né? E eu não consigo construir um prédio público em tempo recorde, então vou precisar fazer parcerias com escolas particulares. As mães, elas não entendem que elas precisam esperar 3, 4 anos a construção de uma creche. A vida delas não espera isso. Elas precisam trabalhar hoje. Então, nós precisamos resolver o problema delas hoje. Então, por isso que eu não sou contra essa questão de vamos terceirizar a educação. Se for preciso, vamos. Se for a única alternativa, sim. Tem que ser rápido, tem que ser eficiente.
Mas
né?
Como funcionaria essa terceirização da educação?
Nós precisaríamos fazer parcerias com... que já tem hoje, né? A prefeitura já tem várias parcerias com ONGs, com escolas particulares. A curto prazo, né? Isso é um projeto a curto prazo. A longo prazo, sim, teremos que construir as creches, ver todas onde mais precisa, avaliar toda a situação, né? Fazer um estudo realmente das necessidades para a gente tomar as atitudes.
Mas como a gente fala assim a curto prazo, nesse curto prazo e pensando a longo prazo, construção de um novo equipamento, contratação de servidor, não fica mais barato essa terceirização agora, até para o longo prazo?
E precisa avaliar, né? Porque, na verdade, eu procuro uma... Quando for questão de construção pública, eu quero construções que sejam dentro de uma sustentabilidade, de um prazo curto e de qualidade, né? Precisa avaliar essas questões, são importantes, né?
As empresas municipais aqui de Campinas, a gente fala Sanasa é a principal delas, mas Campinas também tem a própria Indec, é uma empresa municipal, a Ceasa também, e a IMA, uma empresa municipal. Qual a ideia, como a senhora como prefeito, o que faria com essas empresas? Gestão, privatizaria algumas delas, venderia até para fazer caixa com essa baixa de arrecadação?
Não, seria... A gente trabalharia com elas com a gestão mesmo. Privatização, não. Não somos a favor da privatização nem para aumentar o caixa. Nós temos que, sim, torná-las mais eficientes, né? E a melhor forma de torná-las mais eficientes é através da gestão.
Porque a gente fala dessa arrecadação porque houve uma queda, todos os municípios sentiram, então, nesse momento de crise. E quanto menos se gasta, menos o município recebe.
Sim.
E para conseguir fazer essa gestão precisa de dinheiro, né? Como tentar?
Precisa,
a senhora já falou de um ponto de como conseguir mais arrecadação. O que mais é possível para melhorar a arrecadação da prefeitura e conseguir tocar os projetos?
Nós precisamos avaliar toda a situação, né? O que é gasto hoje, o que não é gasto, onde vai, porque tem muito dinheiro que vai para lugares que você não consegue nem mensurar, né? A gente precisa saber onde está indo, onde que está escoando tanto dinheiro, porque tem muito dinheiro, né? A gente fica, trabalha com o mínimo, com a possibilidade mínima de vai pegar um caixa vazio, devendo, né, que para o ano que vem já está mais de 200 milhões de déficit, né, para Campinas. Mas a gente sabe que tem dinheiro e que está sendo, talvez, não colocado nas questões principais. A gente tem prioridades, precisamos trabalhar em cima disso. E a nossa proposta é essa, justamente a gestão compartilhada para a gente ter essa visão ampla das coisas, né?
Sônia Guimarães, nosso tempo chegou ao fim nesse momento. Eu queria agradecer a participação
aqui da
senhora na CBN Campinas e boa sorte nessa candidatura aqui à Prefeitura de Campinas.
Obrigada pela oportunidade, foi muito bom.
10 horas e 25 minutos, entrevistamos então aqui a candidata da Rede Sustentabilidade, Sônia Guimarães.
CBN, Eleições 2016.